Estamos ao vivo aqui diretamente. Não, não estamos ao vivo, estamos gravado, porque é muito... Eu gosto de fazer ao vivo, né? Mas o gravado você fica mais tranquilo. Verdade ou mito?
É verdade.
Você prefere gravar?
Eu prefiro gravado. Eu acho que o entrevistado fica mais tranquilo.
É, não gravado. Fica aquela adrenalina,
fica,
né?
Aquela tensão, é.
Vamos render! É. Agora essa é a pergunta do corte.
Ai, meu Deus. É, exatamente.
Andressa Delgado, ela, que é uma jovem, uma jovenzinha. Quantos velha, anos você tem?
Tô ficando velha, graças a Deus. Tô com 28 anos. A gente não vejo a hora de ter 30 anos. Eu acho que vai facilitar algumas coisas pra mim.
O que você acha que muda?
Eu acho que pras pessoas, né? Porque quando você imagina, né? Enfim, eu fiz muita coisa na minha vida. Eu só tenho 28 anos. E aí, tipo, quando eu chegava e falava, eu só tenho 22, eu só tenho 23. E a minha voz não me ajuda, né?
Uhum.
E aí, enfim, são os preconceitos. Porque você é mulher, você é jovem. E aí, enfim, fica um pouco difícil as coisas. E
às então vezes você acha que com 30 já dá pra...
É, já...
Quando você falar que você é empresária, né?
Eu tenho 30 anos,
empresária.
É.
Eu acho que sim. É. Mas eu, que já sou uma jovem senhora, tenho notado que as pessoas já olham para uma pessoa 35 mais como se fosse uma senhora mesmo. Mas o programa não é sobre mim, né?
Mas é, cara. As pessoas
têm tratado... tô quase 40. Me ajuda, Andressa.
Cara, e para mim, que sempre convivi com mulheres mais velhas, então eu tava com 20, 22 anos, minhas amigas tinham 35, 40, eu sempre admirei muito, porque sempre muito bem resolvidas. E aí eu olho assim pras pessoas, tipo, parece que quando você tá nessa idade, você tá morta. Pra mim, na verdade, é a idade que você tá, tipo, no pico, sabe? Tá batendo.
Porque a loba, a loba.
Exatamente, você tá lobona, sabe? Eu acho incrível.
Oh, obrigada, agora já tô me sentindo um pouquinho melhor. E eu que estou, acho que... Esse ano farei 38. Quer dizer, daqui duas semanas dessa gravação, acho que quando foi pra lá já terei 38. Parabéns pra mim. Muito obrigada, muito obrigada. Eu mereço, eu sei. Pequena Andressa Delgado, habitante do Capão Redondo, assim como eu, Andressa Delgado. Qual o seu bairro, mais precisamente?
Jardim Rosana.
Jardim Rosana! É. Eu sou do Fernanda!
Olha só.
Ai, Rosana.
Mas assim, tem que deixar esse disclaimer. Eu sou baiana, aí eu vi muito neném.
Sim, 3 anos.
É, com 3 anos.
O senhor é mais novo ou mais velho?
Mais novo, eu sou a mais velha.
Olha.
Sou a mais velha.
Você, ela que é uma parte integrante do duo, Irmãos Delgado.
Ah.
Eles que são lindos. E Jefferson também está convidado.
Ai, Jefferson nunca tem agenda.
Olha. Ah, ele viaja muito, né?
É.
Ele, tudo que você que é mais legal, que você fala, nossa, que trabalho legal, é o de Jefferson.
Exatamente.
E você veio da Bahia, você veio com 3, seu irmão tinha... Ele nasceu aqui.
Meu irmão nasceu aqui.
E para o Jardim Rosana.
Uhum. E a gente ficou ali, Carlos Lacerda.
Ali naquela padaria Elaine.
Exatamente.
E você... Em que momento você se viu uma criança empreendedora? Porque quando eu te conheci na internet, você já era a senhora Perifacom. E você tinha quanto? 12?
É. Ai, que mentirosa. Não, cara.
17.
Não, então. Eu acho que eu estava com 20 e poucos anos. É que quando chegou a Perifacom na minha vida, eu tava muito ainda nessa coisa da articulação dos movimentos sociais. Tava lá na fundação da frente que discutiu o cárcere em São Paulo. Tava saindo do passe livre. E para minha formação política foi muito importante passar por esses movimentos sociais, né? Porque às vezes as pessoas têm uma noção do que é fazer política que, na verdade, ela não está dada no voto, né? Não é só votar. Fazer política não é só votar, né? É minimamente acompanhar as discussões sobre o transporte, né? A gente que veio de bairro periférico sabe como o transporte público é uma etapa que acaba tirando o nosso acesso à cidade, né? Então, muitas das vezes, já deixei de fazer um curso porque não tinha dinheiro do busão. Sempre fui andando para a escola. Então, cara, era uma hora para ir, uma hora para voltar, porque dentro dessas discussões de mobilidade, às vezes, não tem vaga aqui, vai ter que ir para a escola aqui, é muito mais longe. Então, para mim, sempre foi o fazer política, foi sempre estar com os movimentos sociais. Eu acho muito incrível quem produz conteúdo político na internet. Hoje a gente tem pessoas incríveis fazendo live, explicando livro. Eu acho isso incrível porque ajuda a gente a movimentar a discussão política. Mas eu acho que tem uma outra parte que é mais importante, que é a mão na obra, né? É estar lá numa ocupação, somando, é panfletando, porque a gente precisa disputar as pessoas. Então, acredito muito nessa disputa ainda do mundo real, né? Que é ir para a base, trocar ideia, porque existe uma camada, eu acho que são camadas, né? Uma galera acessa uma live na Twitch, uma galera acessa uma live no YouTube, um WhatsApp, mas a gente ainda tem uma discussão de, meu, acessibilidade na internet, ainda tem, tipo, ir trocar ideia no portão, sabe?
Sim. E daí você tava lá, você é daqueles secundaristas, né? A última grande geração de jovens.
Cara, teve essa, enfim, muita coisa, assim, acho que daria umas 3 horas, 4 horas de programa, só pra contar, assim, algumas dessas coisas que eu fiz. Mas acho que o momento que, pra mim, é importante, que eu olho e falo, tipo, putz, eu acho que eu posso ser uma agente política e posso fazer mais, é quando acontece uma chacina no bairro, né, que é a chacina do Jardim Rosana. Porque acho que foi muito impactante por conhecer as pessoas, que algumas das pessoas que estavam envolvidas. E eu sempre fico pensando que, cara, talvez podia ter sido eu de alguma forma, porque, enfim, foi do lado do portão de casa. E aí a gente olha para essa coisa toda e fala... Então, quer dizer que a minha existência no mundo está condicionada a algumas coisas. Porque as pessoas, elas ficam achando que é... Como assim as pessoas se descobrem negras? Acho que tem... uma coisa de viver em sociedade, que é o despertar político, que você olha e fala, cara, então a minha condição enquanto mulher, algumas coisas estão determinadas já, algumas coisas já estão escritas e podem acontecer exatamente por eu ser mulher, que é exatamente por eu ser negro, exatamente por eu ser um morador de periferia. Então quer dizer que a polícia pode vir aqui me matar e ainda vão justificar a minha morte? E aí eu acho que é o lugar da revolta, sabe? E eu passei por um período muito grande na igreja evangélica, né? E aí eu acho que...
Qual que era a sua?
Era a Assembleia de Deus. E aí eu fui um tempão do Ferreira, que acho que foi a última. Que é aquela coisa... Não sei como é que tá agora, mas não podia pintar cabelo. Não podia...
Não, mas a Assembleia já é difícil.
É que vai setorizando, né? Por exemplo, eu não sei mais se o Silas é...
Silas Malafaia,
Ele é de um setorial da Assembleia de Deus. Porque aí vão várias. É Ministério Ferreira, Belém. Aí vai setorizando
Pode
em vários...
Pode crer, verdade.
São várias.
E quem é da periferia é acostumado a ver sempre uma portinha ali, uma Deus é Amor, uma congregação cristã. Até congregação cristã não, né? Porque eles são mais...
Que usam
os templos mais... não é tão... Não é neopentecostal. Você vivendo numa igreja neopentecostal e tendo já essa... Vamos chamar de comichão... De entender as coisas, né? Você já sentiu uma revolta contra a instituição?
Eu acho que a igreja, ela tem um papel de amortecer a revolta popular. E é isso que é perigoso. Porque aí você esquece sua condição enquanto negro, enquanto mulher, enquanto pobre.
Você acha que ela adiou um pouco a sua...
Eu não sei se adiou, porque eu sempre fui muito teimosa, mas eu digo num contexto geral, eu sinto que a revolta das pessoas fica um pouco... E aí a revolta nas condicionantes de classe, raça, gênero, sabe? E aí, pra mim, uma coisa que sempre me incomodou, pra qual lugar eu vou quando eu me formar, né? Eu não sentia... Eu olho pra trás e penso, cara, eu nunca me senti num lugar que era me provocado ter uma profissão. Tipo, o meu lugar, no fim, era ser esposa, sabe? Tipo, então a minha meta ali era conhecer um varão, sendo que eu tava, ao mesmo tempo, formigando a minha bissexualidade e tava completamente confusa. Então, a adolescência, pra mim, foi uma coisa que eu fui tomada por muitas discussões internas. E eu lutei contra mim mesma, no sentido de, putz, eu sou uma mulher bissexual, o que que tá acontecendo aqui? Mas não é pecado? E aí...
Mas vinha de um lugar de punição, uma autopunição?
Cara, um medo, né? Acho que medo, porque, tipo, o que que tá acontecendo aqui? Por que que essa mulher que eu estou vendo aqui, ela não... Não estou achando ela bonita, estou achando coisas além. Eu quero beijar essa boca. O que que está acontecendo comigo? Isso não é de Deus, né? Você fica se punindo.
Mas até aí você não era uma bissexual prática.
Não, mas eu senti atração. E aí começa a confusão, o que está acontecendo comigo? E aí a sorte é que eu tive muitos... A escola foi um lugar importante, porque aí eu tive colegas, aí eu fui trabalhar, eu fui conhecer um pouco o mundo, fui dar uma volta.
Uhum.
E aí é quando você dá a volta que você aprende que algumas coisas não são exatamente assim. Acho que para mim um momento de rompimento que eu nunca vou esquecer foi quando eu conheci a discussão que estava acontecendo. Na época era o prefeito Kassab. Ele queria proibir darem comida para a população de rua, né? E aí tinha lá toda uma justificativa. Na época, obviamente, o Padre Júlio estava envolvido na discussão de, cara, a gente precisa alimentar as pessoas que estão em situação de rua.
Sim. Porque
a prefeitura por si só não dá conta, né? E aí eu encontrei um grupo vegano na internet que ia fazer um sopão, aí fui fazer o sopão com a galera. Aí eu volto pra igreja e aí eu vou questionar a gente, por que a gente não tá fazendo sopão pra galera em situação de rua?
Aquilo que você tava fazendo com a galera vegana era mais igreja que igreja.
Exatamente. E aí começa as coisas, você começa a questionar. Aí você volta e pergunta. Aí eu fui pra marcha pra Jesus. Minha última marcha pra Jesus. Aí pra mim foi
a... Porque eu acho que a marcha pra Jesus não é no mesmo dia da maconha?
Não. Não tem não.
Não. Tem umas marchas, então se você lembra, tem uma marcha que coincide com a outra marcha.
Eu acho que é de zumbi, era uma coisa assim que acontecia.
Eu gravei em todas as marchas, uma senhorinha.
Cara, e aí eu fui pra a última marcha pra Jesus, que eu fui, já tava inclusive
aquela
de
calça. Aquela Aline Barros já, berrando.
Já tava de calça. Aí o Kassab...
Você tava de calça?
Já tava de calça. Aí o Kassab sobe pra falar. Aí a minha mente fala, pera. Esse cara tá do lado do pastor abençoando a gente, que é o mesmo cara que quer proibir a comida pra população de rua. Algo aqui não está certo. Aí eu falo, mano, não quero estar nesse lugar, não. Aí nunca mais fui.
Nunca mais.
Aí foram tentar me buscar, mas eu não quis, não.
Você virou uma ovelha desgarrada.
Eu meti um brinco, eu falei, eu quero usar
você um lançou brinco. Um brinco, foi na farmácia Pleo?
Já tinha furo.
Ah, tinha furo.
Tinha furo, porque a minha família não foi não foi sempre evangélica,
ah,
né?
Ah, mas daí seus pais pegaram mal?
Ah, meu pai não, nunca foi religioso, não.
Ah, tá.
A minha mãe ficou chartes, mas depois passou.
Passa, né? Tudo passa.
Passa, passa. Hoje a gente conversa bastante sobre... Ela continua evangélica, mas é uma mulher muito à frente. Eu falo pra minha mãe, você é muito à frente aí. Nossa. Acho que você tinha que fundar a sua própria igreja, porque... Acho que a minha mãe tem uma percepção sobre algumas coisas, sabe? Ela sempre fala, eu adoro Jesus, não pastor. Tipo, até a própria relação dela com o dízimo. Ela prefere fazer uma obra de caridade em vez de dar o dízimo. Então, acho que ao longo do tempo a gente foi aprendendo. Ela foi aprendendo o limite da religião pra ela. E eu também tô aprendendo pra mim, sabe?
Mas você acha que... Eu nasci numa família católica também. Coroava Nossa Senhora. Vários anos eu fui a menina que coroava. Era do coral, era coroinha, não sei. Mas você acha que tá... Porque em mim tá arraigado o catolicismo. Mesmo sendo agnóstica, você sente assim, lança um misericórdia do nada. Você tem esses resquícios,
eu falo bastante.
De unção, de chuva de bênçãos.
Eu amo falar, Deus te abençoe, pra alguém que me atende. Eu acho fofo, acho que as pessoas gostam de receber. Ai, Deus te abençoe,
Ou quando alguém fala alguma coisa, você fala amém. Eu acho claro, a palavra amém é tão bonita.
Eu nunca vou rechaçar. Nunca vou rechaçar. O único contexto que eu me lembro que eu rechacei, que eu falei assim, ó, por favor, limites, foi tipo assim, meu pai tinha morrido. E alguém me ligou 2 dias depois pra que era só pra desejar o luto, mas ficou falando que queria muito que meu pai fosse pro céu. Eu falei assim, cara, eu não quero ter essa conversa. Porque meu pai também não tinha religião. Tipo, eu não quero ter essa conversa.
Ah, nossa, daí já vira um debate,
eu falei
né?
Assim,
fez na Terra.
Eu falei assim, meu, não tô afim, cara. Tipo assim, tô de luto, sabe? Acho que foi a única vez assim, que eu rechacei, mas eu sempre falo amém. Já fui em terreiro, respeito bastante a quem tá afim de dialogar, respeito minha mãe. Enfim, às vezes já fui no culto encontrar minha mãe na porta da igreja, as pessoas ficam sempre muito assustadas. Essa filha da dona Andréia? Mas eu tô de boa, assim. Eu só não quero pra mim, assim. Pra mim não rola. A igreja evangélica, não. Mas eu fui em culto pela democracia. Tô numa pira de colar num terreiro.
Massa.
Tô sentindo que... Putz, acho que agora eu quero ter uma outra relação com a religião. Passei de uma relação, agora eu quero ir para outra. Tá tudo certo.
E daí você foi crescendo, crescendo, crescendo. Daí a gente chega aos seus 20 anos, que, né, que foi ontem, que você... Que ainda nem tem 30, meu Deus. É uma criança. É, você... Em que momento você fala assim... Eu quero, eu e meus amigos queremos ir à Comic Con ou a essas feiras de... Ai, daí já vou mostrar que eu sou bem, bem antiga mesmo. Essas feiras aí, negócio dos cosplay, dos fantasiados, da galera do desenho animado. Daí você falou assim, poxa, a galera aí do anime, no Anime Friends, ainda existe Anime Friends?
Sim, Anime Friends é antigo.
Daí você falou assim, poxa, mas é longe, mas é caro, e eu não me sinto representada por aquelas pessoas ou por aquele tipo de público. Vou fazer a minha, porque eu sou assim.
Cara, eu digo pra você que a Perifacom, ela me tirou do armário nerd. Porque
você não era nerd?
Cara, ela me tirou, porque... E aí, ela me tirou no sentido de... Eu assumi algumas coisas pra mim mesma. Tipo, eu gosto de colecionar. Então, eu colecionei action figure. Eu amo. Não mexa nos meus bonequinhos. Eu amo. Tipo,
mas você deixa na caixa?
Alguns eu deixo na caixa.
Ah, isso me deixa muito aflita.
Eu tenho tênis.
Ah.
Na caixa. Tipo, nossa. Eu assumi isso pra mim. Porque até então eu era uma pessoa que rechaçava. Assumi que eu queria. E aí, tem algumas coisas que eu não tive acesso... Por conta de classe, mas algumas coisas eu não tive acesso também, porque aí a gente volta na questão da religião, por uma questão religiosa, porque tem muita proibição dentro da igreja evangélica, então muita coisa eu não assisti porque não podia. Então,
porra, quando eu frequentava a igreja, anime era um negócio do demônio.
Muita coisa. Eu cresci, eu sou doente pelos Simpsons. Doente, eu amo. Muito. Então aí eu fui revisitar, eu falei, putz, eu gosto disso, filme, quadrinhos. E aí eu fui sair desse armário e falar, não, meu, eu sou nerd. E aí eu tenho um texto que eu gosto muito que fala assim, como a TV aberta me tornou nerd. Porque eu sou nerd exatamente pela...
Do SBT.
Exatamente pelo acesso que a TV aberta me deu pra muita coisa legal. Inclusive, por isso que eu sinto falta desses tipos de programas que passam de manhã. Porque eu acho que conecta a galera. Apesar que a internet hoje, né, os streams e tal, tem cumprido bastante esse papel. E foi um processo muito louco. Porque quando a gente começou a desenhar a Perifacom, eu tava fazendo direito. E eu achava que eu ia trabalhar com populismo penal midiático, que é uma coisa que eu gosto de discutir. Tava na faculdade de direito, tava fazendo ciências da natureza também lá na USP. E aí eu fui... trancando tudo, fui perdendo emprego, mas eu tava tão afim de fazer aquilo, porque eu acho que tem uma coisa da nossa geração que é, não tem, eu não me sinto bem nesse espaço, eu vou criar o meu. Porque não dá pra ficar, tipo, batendo na porta, tipo, ah, posso entrar? Eu vou arrombar essa porta, eu vou criar a minha própria casa. Esse ambiente que eu me vejo, eu acho que a gente tem cases incríveis no Brasil. A Batcu, por exemplo, a Sim. Feira Preta, que é uma feira de empreendedores negros. Acho que a gente tem experimentações incríveis acontecendo no Brasil. E eu acho que a Perifacom vem dessa pulsante, dessa juventude que, cara, não tem acesso, vai criar o seu, porque quer se ver nas coisas, sabe? Eu acho assim, muito triste quando a gente olha o cenário de cultura pop e vê os eventos e todo o hall de apresentadores não se parece com o público. A gente tá falando de um país onde uma, assim, mais 50% da população, 56%, o último censo que eu li, se entende como negro, pardo. E aí, cara, a gente não se esforça. E ano passado eu desenhei os espaços da Perifacom. E aí eu olho e falo, como que eu consigo desenhar e colocar um monte de apresentador negro, indígena, nos espaços e a galera não? Aí eu fico pensando assim, não é possível, eu não sou uma pessoa que tem muitos contatos. Eu acho que rola uma questão de falta de interesse e que não é necessário. E aí eu acho que, assim, só um parêntese interessante de falar, eu acho que teve um efeito, a Issa Ryan até estava falando isso recentemente, que... Os grandes streamings abriram mão dos programas de aceleração de diretores e de formação para pessoas negras no audiovisual. E, recentemente, eu vi também um post de outra pessoa falando sobre esse mesmo efeito na publicidade. Então, tem uma coisa George Floyd, que aconteceu, 2020, uhum. Não precisamos incluir pessoas negras, e que agora a gente tem assim, tá caindo, porque não é mais importante, não vende mais, então os programas de incentivo têm se acabado, a publicidade tem voltado a ser branca, os espaços de entretenimento têm voltado a ser branco, e a galera já não é mais importante, já não é mais vendido, vamos para a próxima pauta, saca?
Eu entendo completamente o que você está falando. E o que você... Eu acho que eles, né? O Faria Limer, ou sei lá, o pessoal do cinema, da publicidade, eles não se preocupam, eles não percebem... Você acha que eles não percebem a importância? Porque para eles... É como se fosse realmente o desconhecido. Eles não tiveram contato ao longo da vida até ver o boom George Floyd na televisão. Falar, realmente, parece que isso é importante. Vamos incluir. Você não acha que essa galera que tem uma... Essa mentalidade que estudou em escolas pagas e depois entrou numa faculdade que... Pelo menos aqui em São Paulo tem umas muito caras, que é um negócio que você fala, gente, esse pessoal é realmente rico. E você fala, meu, então eles não têm uma vivência real de pessoas que moram longe, de pessoas que precisam do bilhete único e todas as suas integrações, e pessoas que aprenderam inglês muito tarde ou nunca aprenderam inglês. Você acha que realmente eles não conhecem e eles não estão nem aí? Porque é o desconhecido e a gente só. A gente, eu, você, a gente está preocupado porque. São coisas que a gente passa e pessoas que a gente quer trazer para perto passam também.
Aham, entendi.
Tem que ter um negócio pessoal, uma vivência pessoal, senão
sim,
não vai acontecer.
Sim, eu acho assim que não é importante para essas pessoas, elas não querem saber, não é importante para elas. Eu acho que se torna importante quando as pessoas, quando começa a incomodar. Eu acho que existe aí todo um trabalho na publicidade de pessoas negras que estão, pessoas importantes negras que estão à frente de cargos. Quase todas as oportunidades que eu tive na minha vida... Eu pude olhar numa sala de Zoom ou numa sala do Meet, tinha uma pessoa negra e eu sempre fico pensando, com certeza essa pessoa negra que tá ali, ela foi importante para puxar a gente para essa oportunidade.
Uhum.
Eu acho que tem bastante disso, assim, porque para esses caras é dinheiro, entendeu? E para a gente ter acesso a determinadas coisas... Faz sentido até pro desenrolar da vida, porque tem uma parada que eu sempre falo. A gente está criando novas possibilidades e novos imaginários. Eu estou criando um evento na periferia onde as pessoas vão ter acesso a games, a discussão de audiovisual, de quadrinhos, e elas vão ter contato com profissões que elas nem imaginaram que elas podiam exercer. Porque
tem a coisa do sonho, né? A gente pode sonhar até aqui, porque é onde deixa o que a gente conhece, né? Você falou, ah, isso aqui é escolher profissões. A gente pode escolher esse tipo de profissão, porque é o que a gente conhece.
Porque é o que a elite precisa, né? Eu preciso de mais mulheres negras como a Andresa que sejam trabalhadoras domésticas. Qualquer lugar com audiovisual, a gente olha pro audiovisual, qual é o lugar que a mulher negra exerceu por anos nas novelas? A gente tá por uma luta, assim, uma luta de várias mulheres negras que hoje já nem estão aqui.
Sim.
Tava no Museu Afro agora, vi a homenagem pra Dona Ruth. Tipo assim, mulheres que tocou o teatro do negro pra que hoje a gente possa... Quando pensar em mulheres negras no audiovisual, nas novelas... E aí eu tô falando de Globo mesmo, porque a gente fala muito de internet, streaming, mas a Globo ainda tem um impacto muito grande nas casas, na televisão brasileira, aberta. Quantas mulheres negras? Aí a gente já pode falar, putz, a gente teve agora, recentemente, 3 novelas da Globo rodando que tinha 3 protagonistas negras. Tipo, nunca imaginamos na história da nossa vida isso acontecendo, sabe? E pra quem nunca vivenciou isso, tanto faz. Mas se a gente cresce não existindo no audiovisual, a gente não existe enquanto pessoa. Qual que é a minha referência? A gente acha que tudo isso é besteira? A gente não, né? Essa galera acha que tudo isso é besteira, mas eu sou uma criança preta e eu passo a minha vida... inteira assistindo TV, e aí toda a minha vivência, toda a vivência que é me apresentado, é, todos os personagens são brancos, é, a galera fala, né, da coisa das paquitas, as paquitas brancas e loiras, qual que é o impacto na autoestima dessa criança? Ela vai crescer e vai pensar, bom, acho que o lugar que me cabe é esse aqui, porque tô todo momento ali. Eu não tenho bons exemplos. Por isso que o ensino de cultura afro-brasileira nas escolas é importante. Por isso que pensar e repensar um audiovisual onde o protagonismo negro não seja só o lugar do escravizar. Vou fazer... Quero uma novela de negros. Ah, escravos.
Uhum.
Ah, sabe? Só sobre violência. Então, acho que a gente tem vivido um momento muito interessante para o audiovisual, porque além de protagonistas, eu acho que existe pessoas por trás, escrevendo, dirigindo, porque é isso que muda a indústria, sabe? É esse tipo de coisa que muda a indústria. É eu criar um evento onde as pessoas vão no evento, se olham, ela tem um espaço para compartilhar, e daqui uns anos elas estão lá expondo no evento, porque elas precisam se ver, sabe? E a gente está construindo uma ponte para que as pessoas possam atravessar. Cara, eu quero que a pessoa esteja expondo aqui na Perifacom para ano que vem, no final do ano, ela tá lá na CXP, porque é um evento muito importante, ela precisa estar lá. Então a gente vai preparar essa pessoa para ela estar expondo onde ela quiser, sabe? Mas essa autoestima precisa ser trabalhada, que é o caso que eu falo para você, é olhar para esse lugar e olhar com carinho, e a gente quer devolver as oportunidades, porque não é só sobre a gente, que eu acho que é um pouco isso, às vezes, que eu sinto, sabe? Que as coisas não são sobre mim, eu não posso errar, porque se eu errar, eu fechei um monte de porta para um monte de outras pessoas, porque...
Mas isso daí já é uma coisa que vai ficar muito pesado para você, você não, é uma menina.
Com certeza, mas se você for trocar essa ideia com várias outras pessoas negras, elas vão te vivenciar, vão te trazer essa mesma vivência, de que eu não posso errar, porque se eu errar, eu fecho a oportunidade para outras pessoas. Porque o que se vê muito é, ah, eu vou dar oportunidade aqui para fulano, mas ó, fulano fez errado, não dá para dar oportunidade para essa galera. Eu me sinto muito assim, às vezes, como se eu não pudesse errar. Muito. E aí a gente faz terapia, a gente é, porque a gente é ser humano, tá tudo bem. Aí, entendeu? Mas é uma carga muito grande, a carga da perfeição, né? Você precisa entregar uma coisa perfeita, né? O Mano Brown já fala, né? Minha nota é 10, 9,5, não rola. Não rola porque eu tenho que entregar uma perfeição aqui, porque eu não quero fechar a porta das oportunidades.
Você falou em terapia, em que momento da sua vida você teve acesso ou você procurou? E se em algum momento antes de você ter acesso, você já achava, considerava uma coisa para você?
Eu soube que eu ia precisar de terapia. Primeira vez que eu sofri violência policial, né? Eu tenho um diagnóstico de estresse pós-traumático por conta de violência policial. Acho que, inclusive, é a primeira vez que eu tô falando isso publicamente. Porque eu fui da última situação mesmo que eu sofri violência policial. Porque, enfim, acho que a minha... De várias coisas que demarcaram a minha vida, a violência policial esteve presente em algumas situações. E a última vez eu tava numa manifestação contra o aumento. Eu já nem tava mais organizada. Eu fui só acompanhar para apoiar. E eu já tava fazendo a Perifacon, que já tava na segunda edição. Foi antes da pandemia. E aí eu fui presa, arrastada pelos cabelos. E aí foi toda uma situação. E aí depois eu fui descobrir que eu acabei quebrando um dente da frente. Que eu fui descobrir isso depois. Enfim, desencadeou muitas coisas, assim. E aí, por um longo tempo, algumas pessoas ficavam comentando nas minhas redes sociais com a foto de eu sofrendo violência policial. E eu fiquei muito mal, assim.
As pessoas pegavam e colocavam a foto nos comentários, mas qual o intuito?
Não sei. De me fazer mal, né? Eu acho que as redes sociais, principalmente o Twitter, né? Tem essa
um sadismo.
É. E aí foi quando eu fiquei muito mal, assim, né? E aí o tema...
Já tinha acontecido um tempo depois.
É. Só que não curou, né? Porque...
Sim.
Não só eu cutucava, mas as pessoas me ajudavam a cutucar, né? E aí, foi quando eu recebi esse diagnóstico, né? E aí, estamos aí em tratamento, porque, enfim, estresse pós-traumático é uma coisa muito séria. Quando eu fui ter, de fato, acesso à terapia, eu faço terapia até hoje, é importantíssimo na minha vida, assim. Quando eu recebi o diagnóstico do BODER, né?
Aham. Uhum.
que também foi um momento muito importante da minha vida. Tem um texto que eu fiz. Eu amo escrever, assim. Parece que eu gosto muito de gravar, mas eu amo escrever. Que é sobre uma série, Crazy Ex-Girlfriend, que a protagonista tem um diagnóstico de Border. E a cena é muito linda, porque tudo fica amarelo. Tudo fica, e é uma série que tem meio musical, e aí tem um... E aí ela fica muito feliz quando ela recebe o diagnóstico. Eu acho que foi assim que eu me senti quando eu recebi o diagnóstico. Porque você não sabe o que você tem. E aí o diagnóstico vem e te fala...
Até então você era combativa, revoltadinha.
É,
até... Problema com as autoridades.
Cara, é porque o border por si só, ele tem várias questões, né? Principalmente quando você fala do gênero feminino, né?
Tem abandono.
Tem uma entrevista que eu fiz pro Drauzio sobre border, que eu gosto muito dela. Porque a gente fala também sobre isso, né? Tipo, se você é uma mulher que gosta de fazer muito sexo...
Sim.
E, pô, eu sou uma mulher que gosta de fazer muito sexo. E aí... Mas se você é um homem que gosta de fazer muito sexo, vai ficar um pouco mais difícil o seu diagnóstico de border, porque, naturalmente, homens gostam mais de sexo. Então, tem essas coisas, esses atravessamentos, sabe? Mas a compulsão por compras, por drogas... E eu fui diagnosticada muito nova. E eu não sei se você...
E você aceitou a palavra border, igual você falou da série? Foi...
Eu aceitei e eu segui a dica do médico. Ele falou assim, ó, você vai precisar de tratamento. Por favor, não pesquisa na internet. E aí eu não fiz.
Que bênção, que legal. Ninguém segue essa dica.
Não, eu não fiz. Aí eu fui fazer meu tratamento, eu faço até hoje. Inclusive, agora eu entrei numa outra etapa da minha vida, que é a gente estar investigando se é borderline mesmo. Porque tem isso, cara. Uh-huh. Diagnósticos tem
Entendi.
Isso.
Entendi.
Porque às vezes... Porque, enfim... pode ser depressão, não border. Então, assim...
Eu já passei por vários diagnósticos também. E... A gente vai, pelo menos pra mim, né, eu fui é um alento, né, você tá lá 16 anos, num lugar onde ninguém, tipo, periferia, ninguém fala de questões mentais. E minha mãe já tinha me levado em todos os lugares, né, tipo, desde pai de santo a psicólogos, a padres, pastores, e você quer ser alguma coisa, né? Então, pra mim, com 16 anos, foi importante entender... Que eu não era maluca ou não era uma pessoa ruim. Porque eu acho que o meu maior medo era ser uma pessoa ruim. Porque eu tinha pensamentos que eu acho que eram vergonhosos de serem compartilhados. Então eu falava, nossa, sou um monstro. Então pode ser que eu seja outra coisa. E nessa minha construção, né, demoraram alguns anos, tipo uns 20, para entender que... A comorbidade do autismo, que hoje eu sei, era a depressão, a ansiedade, etc. Porque a gente tratava aquilo, porque era o que a gente sabia. Era o mais gritante, né? O mais superficial. E quando chega a pandemia na minha vida, como eu estava muito bem de trabalho, porque esquizofrenose era uma coisa que era pioneira no assunto, então todo mundo estava falando disso, então era um lugar que todo mundo queria estar no programa... Eu percebi uma tranquilidade que não existia. Que daí essas outras possibilidades de estar no espectro autista ou não começaram a ser abertas. Tipo, Amanda, você não tem que fazer reunião presencial. Você não está lidando mais com pessoas que derrubam a sua autoestima dessa maneira. E eu fui percebendo que... Não que eu nunca estive deprimida. Sim, estive deprimida. Porque eram muitas situações, né, que desencadeavam depressão, ansiedade, etc. Você não pesquisou na internet. É a melhor dica, eu acho que... Eu acho que é a melhor dica. Excelente profissional que você teve acesso.
E foi no SUS.
Massa. Bom de se falar. Você foi no CAPS? Foi no, na AMA?
Cara, eu tive um surto, né? Meu pai, na época, era vivo. Me levou junto com meu irmão. E aí ele me levou lá na Lapa, na emergência.
Evangélica, né? Tipo, tem uma coisa do recorte do demônio. Eu já tive o recorte do demônio.
Nossa,
também.
Não, graças a Deus, meu
Nossa,
pai, cara, super
fui.
Mais tranquilo.
Nossa, eu tive.
Coisas que eu fico muito feliz pro meu pai ter feito por mim. Me levou na emergência, na Lapa. E aí o médico me atendeu, nanã, passou uma medicação e falou, agora você tem que procurar para acompanhamento. Aí desde então, assim, eu acho que você é a segunda pessoa que eu tô falando sobre isso, eu não falo. É o Drauzio e você.
Obrigada pela confiança.
Tem muito estigma, né? Tem muito estigma, principalmente a mulher border, né? Muita pouca coisa que me chegou assim, mas tipo, ah, a mulher border trai, que não sei o quê. Porque ao mesmo tempo é muito legal saber seu diagnóstico, mas você não é o seu diagnóstico, né? Eu mesmo sou uma mulher não monogâmica, tipo, eu tenho minhas outras convicções, né? Então eu não posso me encaixar dentro dessas perspectivas que estão aí, as pessoas trazem de forma, ficam trazendo de forma errônea, né? E machuca, porque principalmente para uma pessoa borderline, ela tem medo, né? De ficar sozinha, do abandono, de ser vista como uma pessoa mal, ruim. Então, imagina, né? Ficar negociando com esse diagnóstico e a percepção que as pessoas têm. Mas para mim, eu, assim, de boa, tô me tratando. E aí, agora eu tô nesse momento que a gente tá entendendo se é isso mesmo. E vamos nessa, assim. Eu fico muito feliz, porque até hoje, assim, eu recebo... Talvez eu receba mais DM por conta do programa, mas eu recebo DM até hoje por conta dessa participação com o Drauzio falando sobre, assim. E eu acho que a gente tem que falar...
Porque também lida muito com a vergonha, né?
Sim. Sim, principalmente mulheres.
E se você ouvir uma pessoa que você admira em primeira pessoa falando, nossa, eu não tô sozinha. E eu acho que como seria importante pra mim ou pra você ouvir uma pessoa que a gente admira. As pessoas. Eu acho que essa palavra tão. Muito de uma galera da branca da publicidade. Expor as vulnerabilidades. Então, mas o quão é importante expor a real vulnerabilidade, né? A gente tem que... eu acho que é um papel, né, social também. E você... você se tornou uma figura pública. Você queria essa vida?
Não, é muito difícil. É muito difícil no sentido de que... As pessoas não fazem ideia de um terço do que tá acontecendo. E eu lembro, tipo... Cara, que meu pai tava, tipo... Meu pai tava muito mal, assim. Tipo, meu pai ficou 8 meses muito doente, assim. Muito doente. E eu não parei de trabalhar. Nem eu, nem meu irmão parou de trabalhar. Então, só quem acompanhou de perto mesmo foi, tipo, as pessoas que trabalhavam com a gente. Porque, sei lá, eu terminava de gravar o Lança Brabo. Tava fazendo uma reunião, ia pro hospital ver meu pai...
Mas foi porque você não quis parar? Vocês não quiseram?
Não, não dá pra parar, entendeu? Tipo, muita responsabilidade, assim. A gente, enfim, tem o nosso quadro de colaboradores, as pessoas que somam, sabe? E, meu, a vida tava ali acontecendo, e às vezes as pessoas veem a gente abrindo um recebido, tipo, e acha que tá, nossa, que vida incrível. Esses dias eu vi uma pessoa comentando assim, ah, porque a vida de influenciador é fácil. De influenciador branco, porque... Primeiro que eu acho que criar conteúdo, pra mim, quase tudo que eu quero fazer é com propósito, sabe? Então, vou fazer uma publicidade aqui e eu quero estar perto dessa marca, porque eu acho que essa marca pode depois somar num projeto social que eu tô fazendo. Então, assim, não tem como parar, sabe? Porque vou criar uma reserva aqui, mas tem a galera que trampa com a gente, as contas para pagar, e também acho que vale a pena contar que dentro da publicidade a gente tem esses prazos de pagamento que é 60, 120 dias, sei lá, se bobear, gente, eu tô recebendo de trabalho do ano passado. Sim. Então não é como se, meu trabalho não é como se eu fiz aqui um trampo e eu recebo mês que vem, igual todo mundo. Eu sei que, você não pega ônibus 5 horas da manhã, beleza, isso aqui a gente já entendeu, mas a gente precisa falar de outras coisas, sabe? De outros abusos que acontecem. Nem todo mundo é a Boca Rosa, que eu acho incrível, que é tipo uma puta criadora de conteúdo, que pode muito bem escolher qual publicidade quer, que todas as marcas querem trabalhar com ela. Tipo, as pessoas acham que todo mundo tá nesse lugar. Mas eu só tô falando isso porque, cara, acho que essa coisa de ser figura pública, tipo, Você tem que estar bem, sabe? Sempre. Mano, não é sempre que você tá bem, tá ligado? Tipo, eu acho que pra mim, esse maior exemplo, assim, foi o que aconteceu com meu pai, assim, sabe? Foram, tipo, esses meses, o dia dos pais, que meu pai, enfim, teve a primeira parada cardíaca no dia dos pais, e a gente tava, tipo, em casa. E na semana tinha reunião pra fazer. Juro, gente, às vezes eu fazia reunião da sala dos quartos do meu pai, sabe? Tipo, porque a gente não ia abandonar ele, tinha as coisas pra fazer, e era sempre legal quando a gente chegava e falava, ó, pai, aconteceu isso. Eu lembro quando, putz, o Jeff faz as fotos do mano a mano, e o Drauzio foi lá, e o... Desculpa, tá olhando assim pro
Imagina, copo. Você pode olhar onde você quiser.
E aí o meu irmão pediu um recado do Drauzio, porque meu pai era, tipo, muito apaixonado pelo Drauzio.
Ah...
E aí ele gravou, meu pai ficou mó feliz. Aí, tipo, meu, quatro semanas... Aí, assim, passou os meses, né, tal. Aí meu pai faleceu, aí umas quatro semanas depois, duas semanas depois, a gente tinha conseguido gravar com o Drauzio lá no Lança Brava. E aí aí encerrou a entrevista, eu falei assim, ah, Drauzio, tipo, nem sei se você vai lembrar do meu irmão. Aí ele lembrou do meu irmão, lembrou do meu pai. Tipo, me deu meus pêsames. E eu falei, caraca, meu... Que foda, sabe? Mas é isso, assim, às vezes você tem que estar forte. E as pessoas não fazem ideia do que estava acontecendo. E as pessoas, e eu me coloco também nesse lugar. Eu acho que... Eu tenho refeito muito alguns percursos na minha própria mente, porque às vezes a gente se comporta nas redes sociais de uma forma muito cruel com as pessoas, né? E a gente não sabe o que tá acontecendo. Enfim.
Recortes.
Coisas que eu nem queria, que eu nem sei se eu queria estar falando, mas é que eu acho tão necessário, porque a gente passou pela coisa do diagnóstico, e as pessoas acham que ser uma pessoa pública é a melhor coisa do mundo, às vezes não é, sabe? Pô, é legal receber uma coisa da hora. Pô, eu fui no... Vou falar aqui umas coisas legais.
Fala, coisas da hora que você já conseguiu.
Pô, na CCXP, a Netflix me levou pra um churrasco que tinha o elenco de Rebel Moon, e putz, eu conheci nosso papai Zack Snyder.
Não sei quem é.
O diretor de 300. Putz, conheci uma galera legal, dancei com o Ryan Fisher. Gente, ele é tipo o cara que, quando rolou o bagulho com a DC, com a Warner, eu escrevi um texto falando, pô, se a gente é antirracista, a gente tem que apoiar a denúncia do Ryan Fisher. Então, tipo, mano, eu abracei o cara, dancei com o cara, ensinei o cara a dançar samba. Tipo, tem umas coisas legais que eu nunca imaginei que eu ia poder ter acesso. Mas eu acho que tem uma outra parte que as pessoas não falam, sabe? Que é tipo, você tá mal pra caramba. Ainda mais, gente, que eu acho que vale a pena contar, falar isso, que a origem do meu trampo, eu não tô lá sempre fazendo publi. Tipo, eu trabalho com outras coisas que são muito importantes. Eu trabalho com social. Às vezes a gente tá lá trocando ideia, eu tô lá... Esses dias eu fiz 15 entrevistas com uma galera de roteiro de quadrinhos pra um projeto que a gente conseguiu... A mãos, porque a gente vai conseguir inserir mais pessoas no mercado de trabalho. Aí surge uma oportunidade para um ilustrador aqui. Então, eu tô em outro lugar, não tô só criando conteúdo.
Uhum.
Vai ser em Diadema, um evento. Então, desde o final da CXP, eu já tava fazendo visita técnica. Então, tipo, fiz visita técnica, aí vai desenhar programação, aí tem que desenhar as coisas para deixar as pessoas mais confortáveis possíveis.
E aí, como é que é isso? Você, de ser, sempre foi, já trabalha com o social desde muito cedo. Como é que é isso? Você fala, tem um evento, daí você tem a data, daí você procura uma locação. É isso?
Cara, a gente, assim, posso contar da Perifacô, a gente já sabia que dava pra fazer evento em espaço público, as fábricas de cultura.
Tá.
Aí a gente foi lá na fábrica de cultura e falou, a gente quer fazer uma feira de quadrinhos. Aí os caras falaram, ah, beleza, escolhe a data, não. Porque eles acharam que era uma feira de quadrinhos. Só que não, meu, virou puta de um evento. A gente ocupou 7 andares. Mas dentro desse processo a gente foi aprendendo também. Eu tinha um pouquinho de experiência, porque eu sempre fiz festa... A gente fez o festival porque a USP não tem cotas lá na Universidade de São Paulo. Então, foi muito legal. As duas edições foi tipo uma virada por cotas lá na USP. Eu tinha um pouquinho de experiência. As outras pessoas que estavam trabalhando com a gente também. Daí, foi rolando, assim. Agora, a gente tá muito profissional, assim. muito profissional. É, muito profissional.
Sim.
A gente se profissionalizou pra caramba. Não, a gente tem uma equipe, produtor, produção. É, aí conseguimos estar mais próximo do poder público pra trocar ideia. Porque, cara, é foda fazer a Perifa acontecer. É um evento... Mano, a edição do ano passado, que foi na cidade de Tiradentes, 13 mil pessoas, cara. 13 mil pessoas.
Não dá um desespero?
Dá, mas eu sinto que, cara, quase um pacto, assim, que as pessoas fazem, assim, no evento, que é um negócio muito louco, assim, não tem bebida alcoólica, é um evento bem família, assim, sabe? Eu fico muito feliz em falar isso, porque a gente nunca teve, a gente tá indo pra quarta edição, eu nunca tive um incidente, sei lá, o máximo uma criança que correu, caiu, bateu a boca no chão, assim, porque tava muito feliz e eu empolgada porque vi o Homem-Aranha, eu também aconteceria isso comigo, com certeza. E, assim, é um pacto que as pessoas têm ali, porque... E elas têm acesso a umas coisas muito loucas. Por isso, pra gente, era importante ser uma convenção. Ser uma convenção era importante. Porque é esse momento que a gente coloca muita coisa para as pessoas aproveitarem. O concurso de cosplay, e aí ela vai ver um bate-papo. Cara, a gente já tá indo pra terceira edição, que a gente tem a Turma da Mônica, sabe? Tipo, pra gente é muito especial, porque a gente, principalmente de periferia, cresceu com a Turma da Mônica. Eu aprendi a ler com a Turma da Mônica.
E pra ir no Parque da Mônica ali, ó. É uma dificuldade. Shopping Eldorado. Acho que hoje nem é no Shopping Eldorado. Na minha época era no Shopping
não,
Eldorado.
Não, não é mais. Não é mais no Shopping Eldorado.
Shopping Eldorado. E é um evento.
Acho que no Vila Lobos, uma coisa assim.
E daí, você só na excursão da escola e quem podia.
É. E aí tem esse painel da Turma da Mônica, que a galera faz um painel muito parecido com o painel que tem na CCXP. É, e aí, esse ano passado foi os personagens, a gente teve Globo, faz 2 anos que a gente tem a Globo, então tem um painel especial de algum conteúdo brasileiro da Globo. Aí a gente teve Netflix ano passado, tinha um painel de One Piece. Cara, a galera curte, e aí eu acho que quebra com uma expectativa de que as pessoas de periferia gostam, estão numa caixa, e elas só gostam de funk, elas só gostam de rap, quando, meu, na verdade existe todo um universo acontecendo, principalmente nerd, geek, de anime, otaku acontecendo, a galera gosta de K-pop, a galera gosta de outras coisas também, e às vezes essas coisas estão misturadas, né? A exposição que tem lá na Perifacom, que eu falo que é a exposição fixa do Loud e do Load, que é a rap em quadrinhos, que, meu, mistura o universo dos quadrinhos com o universo do rap. Isso é incrível. Então, eu acho que a Perifacom, ela é inovadora quando ela propõe reunir todas essas coisas que estão acontecendo de geek, nerd, gamer na periferia, porque também a gente tem a parte gamer, desenvolvedores de jogos. Ela reúne todo esse conteúdo para as pessoas de periferia, de graça, para a gente é muito importante, a gente não cobra ingresso. E acho que esse ano tem uma coisa legal, que é o domingo, que é passe livre, então acho que isso vai ajudar o nosso evento também. Ano passado a gente conseguiu colocar transporte de determinado... A gente colocou em 3 pontos, então levava as pessoas até o evento. E assim, a gente vai ter 2 dias, já tô contando muito spoiler, porque enfim... É 2 dias esse ano, porque eu tenho um problema bom, que é tipo, é muito público. Aí eu tô fazendo 2 dias.
Você já tem uma previsão de público?
Ah, cara, eu acho que é 10 mil cada dia, assim.
10 mil por dia.
É, e aí esse ano é em Diadema.
E você... Esse... Quando você desenha... Quando você e sua equipe desenham o projeto, o que, que é mais importante? É ter mesa? É ter exposição de quadrinho? Todo mundo fantasiado?
Ah, gata. Nossa, eu, assim, eu sou o terror da produção. Porque eu sou a curadora da Perifacom, né?
Sim.
Desde a primeira edição. Eu que escolho que vai ter a de programação. Enfim, obviamente, quando a gente tá com a marca vai propor. Mas tem que estar dentro desse checklist, que tem que conversar com o evento, né? Não vou colocar uma coisa racista no evento, uma coisa assim. Então, tipo, tudo...
Já tentaram bodar?
Não, não. Ah, não, as pessoas têm, bom, né? As pessoas têm noção, não. As pessoas têm noção. É, pelo menos, né? É, e aí, eu, assim, tem que ter o básico, que é o arroz e feijão do evento. Tem que ter Beco dos Artistas, loja de editoras. Aí a gente vai ampliando. Ano passado a gente teve o espaço para negócio, que é o do Perifacom Emprega. Será que a gente vai ter de novo, porque a gente acha muito importante. Cara, quem quer se divertir, quem quer discutir um pouco de... Eu quero até que tenha um painel pra gente falar sobre inteligência artificial. A parte de games, pra gente trazer a galera da SPCine pra explicar como é trabalhar com games, que você pode trabalhar com isso. Então, a gente tá ampliando essa parte que, enfim, dentro da publicidade se diria business, né? Então, a gente tá vindo um pouco, né, mais robusto nessa parte de business, porque pra gente é importante que a galera saia com contato, que acontece muito, sai collab entre os artistas. Esse ano é 100 artistas no Beco dos Artistas. Então, assim, eu só encho o saco da produção e falo, ah, eu posso colocar isso aqui? Posso colocar isso? A produção me odeia.
Vem de última hora, faltando 2 horas pro evento. Você fala assim, olha, gente.
Ah, não, mas é que fulano é muito legal, o pessoal vai amar. Mas tudo dá certo, assim, cara. É muito bonito a Perifacon, assim. É um evento, assim, muito família. A galera se diverte, assim, vê a galera da quebrada, tipo, que se esforçando, ah, eu vou botar uma camiseta de super-herói, pô, eu tenho essa camiseta aqui do Batman, eu vou com essa camiseta, porque eu sei que o Batman faz parte desse universo, e aí a galera ama os cosplayers, sabe, é tão legal. Ai, Amanda, assim, é um negócio assim que eu olho e falo assim, dá muito trabalho, mas aí a gente olha assim, dá a mão pro outro e fala assim, cara, que bonito. Eu acho que essa sensação de dever cumprido e ver a galera se divertindo é uma sensação, acho que, coletiva. De todo mundo que passou pela Perifacon, que já contribuiu de alguma forma. Porque não faço nada sozinha. Imagina.
E daí, a senhora que também é dona de outra empresa, né? Que é a Irmãos Delgado.
Ai, meu Deus. É.
E aí?
Cara, na Irmãos Delgado a gente faz cobertura de show, conteúdo de rede social... a gente faz campanha publicitária. Estamos aí, assim, tentando entrar nesse game da publicidade, que é uma panelinha, né?
E como é que faz pra...
Ah, meu portfólio. Espero que um dia você tenha a oportunidade de entrevistar meu irmão, porque ele conta,
Ah,
né?
Eu falei com ele. Ele disse que vem.
Não, acho foda, porque acho que essa coisa mano... desviando e fazendo
frestas
contar.
Aqui.
Frestas, entendeu? Conhece alguém ali, porque, assim, a gente fala, é uma parelha, mas tem gente disposta a mudar o mercado. E isso tem efeitos práticos, assim. A gente fez uns trampos legais. Teve um tênis da ASICS que a gente montou. O vídeo de rede social foi bem legal, porque a gente trouxe o Load, que é um cara super conectado com a cultura nerd, a Thaís também, uma menina que tem uma história muito foda, pra falar sobre o corre, a gente conectou com o tênis, foi muito legal, colocamos animação no meio. Nossa, são essas, assim, essas oportunidades de poder exercer essa criatividade. A gente tem muita gente criativa. E poder gerar oportunidade, assim, pra galera, assim. Acho que o Tássio é um cara muito legal, assim, que trampa com a gente. O Tássio, enfim, é quase irmão do meu irmão, né? Cresceu com a gente. E, meu, o cara, tipo... Era pizzaiolo.
Tira foto, pode crer.
O Tássio era pizzaiolo, tá ligado? E aí, um dia pegou a câmera com o Jeff e hoje tá aí fazendo foto de uma galera foda do trap, sabe? Trampa com o Yuki Vino. Então... eu acho esses tipos de histórias e cases, assim, legais, sabe? Não só pra gente, mas pra galera toda que tá aí tentando mudar a cara da publicidade, sabe?
Tem horas que você desanima?
Ah, é difícil, meu. Acho que esse ano eu vim um pouco mais... Eu tô um pouco mais centrada. Tô muito mais centrada. Tô até mais reclusa, porque, enfim... eu não conseguiria nem colocar uma parte do que é minha vida. Tipo assim, a gente se encontrou aqui antes, eu tava falando, né? Que esse final de semana, por exemplo, eu fiz curso. Eu não descansei. Eu fiz, 10 horas da manhã eu tava no Museu Afro, fazendo curso. Sábado e domingo. Porque é importante, porque em julho tem, na abertura da Perifacon, tem a exposição que eu sou uma das curadoras e desenhei o projeto, que vai celebrar o funk paulista. Ih, tô dando spoiler.
Gente, então tudo aqui, ó.
Que nem é só isso, é tipo, a gente vai fazer uma residência, então vai ter formação pra 10 artistas, porque uma pira, que é isso, assim, esse
educação.
Ano...
Educação.
Eu tô na pira da educação, então, tipo, não tem, vamos formar, entendeu? Então eu tô mais centrada, já tava ano passado, eu tô pirando em estar nos bastidores, então eu tô muito nos bastidores, aí não dá pra ficar fazendo story, não sei o quê. Mano, sexta eu fiz um bagulho que eu até, aí isso eu não posso dar spoiler, né, por enquanto, mas sexta-feira eu fiz um negócio, falei, cara, não acredito que eu vou fazer isso, assim, que eu vou poder deixar contribuição, acho que eu tô na pira de deixar contribuição, e às vezes você precisa se ausentar um pouco da internet, dessas dinâmicas, porque... Pô, dá trabalho fazer esse... Tá no corre, sabe?
Acho que as pessoas sentem falta, elas querem. Tipo, ah, você tá aqui fazendo um monte de coisa e as pessoas não estão vendo. Então elas ficam, cadê você? Não sei o quê.
Às vezes as pessoas escrevem pra mim, tipo, ah... Sei lá, não tuito mais, tipo...
Por quê? Você desencanou?
Eu desencanei, assim, acho que tem... tô trampando pra caramba, tô fazendo curso, agora eu tô, tipo, espero que role, eu vou conseguir uma bolsa pra poder estudar inglês. Eu não tenho inglês, tá fazendo muita falta.
Isso foi
muita, muita falta pra mim, assim, eu perdi, tipo, provavelmente vou fazer a minha primeira viagem de trabalho pra fora. Então, tipo, não tá dando tempo, entendeu? E aí eu abri mão, eu tô abrindo mão de algumas coisas porque eu vou colher lá na frente, sabe? Eu sei que pra algumas pessoas não faz sentido, eu também não quero ficar dando muita explicação, sabe? Mas eu acho que tem uma dinâmica de ficar mostrando muito sua vida que eu acho que não dá mais, entendeu? Não tá encaixando mais na minha vida porque eu tô nessa pira dos bastidores, porque é lá que você muda o jogo.
Uhum.
É legal.
Sim.
Tá ativo nas redes sociais. Putz, pensa um influenciador negro, que não sei o quê. Aí, tem André, não sei o quê. É legal. Mas é que eu acho que eu tô sendo mais propositiva nos bastidores, que é a minha grande pira, do que às vezes tem. Às vezes tá fazendo só uma publi,
é um negócio
ou tweetando.
Mas é que você sente que tá, tem mais resultado porque você acredita.
É,
porque também, sei lá, 2 anos ou 3, aquilo que você queria era tá ali, mais exposta. E graças à sua exposição também, poxa, você levou o Drauzio no seu podcast, você deu entrevista pra ele, você é uma figura extremamente relevante e assim, é uma das primeiras pessoas que a gente pensa. Eu falei, ai meu Deus, se eu levar Andresa Delgado no Esquizofrenóia, será que ela ainda vai lembrar que eu existo?
Imagina,
porque ela chegou no patamar que você fala, gente, meu Deus, essa menina tá voando.
Cara, eu fico feliz, assim, de poder somar, e eu acho que você também faz um trabalho muito importante, principalmente na discussão de saúde mental. Eu acho que quando eu me sinto confortável para abrir algumas coisas aqui que eu não abro publicamente, é por isso, assim, por respeitar seu trabalho, por você me deixar confortável, porque eu acho que entrevistar também tem essa mágica. Tipo, você tem que deixar o entrevistado confortável para chorar, para dar risada, para, entendeu? Porque, assim, eu acho que bons entrevistadores são assim, sabe? E aí eu gosto bastante do seu trabalho. Me identifico bastante com essa história. Eu acho que a gente tá nessa coisa de quebrar com expectativas de lugares que a gente tá saindo, sabe? Que é dessa periferia, que é uma periferia muito criativa, que ela não é uma periferia que só entrega violência, sabe?
Uhum.
Tipo, não estar dentro de estatísticas de violência são vitórias, sabe? Eu sei que quando eu falo assim, era pra eu estar morta, você se identifica, porque a gente sabe quais são as violências, né, que os nossos corpos estão sujeitos, porque somos pessoas periféricas, sabe? E acho que é isso, assim, poder olhar pras pessoas e inspirar elas a viver os sonhos, assim. Por muito tempo eu achava isso uma besteira.
Eu também.
Porque eu achava, eu preciso trampar esse negócio de sonho. Cara, não, meu. Tem que sonhar pra trampar, tá ligado? Porque senão a gente também é engolido pela essa lógica do capitalismo neoliberal, que é tipo, você tem que ser empreendedor de si mesmo. E aí você perde o coletivo, né? Putz, seu sonho aqui, quando eu tô lá enchendo o saco. Galera, não tem, vamos desenhar um edital. Esses dias eu tava falando, cara, tá faltando X coisa. Vamos desenhar um edital? Pra gente conseguir formar mais pessoas. Acho que eu tô mais nessa pira, assim. Acho que esse ano...
Vem o Instituto de Ensino de Criatividade.
Cara, eu não tô...
Andresa
Depois
Delgado.
A gente vai resgatar isso aí, porque não é mentira, não.
É
sério.
Olha só, você... O EAD, Andresa Delgado. Você quer fazer aquela pós em Andresa Delgado.
Eu não diria Andresa Delgado, mas vai vir um negócio aí legal, assim, pra gente poder... experimentar cada vez mais formação, assim. Acho que tem sido muito a minha pira, assim. E eu tenho gostado pra onde eu tô indo, assim. Eu
acabei
gostando.
Que nem perguntando. Em que momento você se viu uma pessoa criativa? Quando você era criança, lá na escola?
Nossa, eu sempre me achei ruim.
Ruim, sério? Ah, mas com certeza os professores eram ruins. E
nossa, cara.
E elogiavam as crianças erradas.
As crianças erradas é ótimo. Cara, eu não sei. Assim, acho que a Perifacon... A Perifa, quando eu tava no coletivo negro, na faculdade. Esses foram lugares que... Até na militância, assim, tipo... De poder dar ideia de coisas legais pra gente fazer. Porque eu também acho que a militância, quando você quer disputar alguma coisa, não deve ser só fazer manifestação. Então, acho que Por exemplo, nas ocupações, eu me voluntariei a cadastrar as outras pessoas que eram voluntárias para dar aula em ocupação. Então, eu redirecionava. Tipo, ah, você quer dar aula de crochê? Tem essa escola aqui.
Que, logística.
É, então sempre gostei, assim. Mas eu acho que a Perifacom, para mim, foi esse meu grande lance. Não só a Perifacom, mas meus trabalhos individuais, assim. 2021, na pandemia, eu fiz um trabalho muito legal, assim, para uma marca... que eu trouxe eu trouxe roteiristas e trouxe animadores. E aí saíram 4 animações incríveis para celebrar o Dia da Consciência Negra. Então, bastante afrofuturismo. E são coisas que eu gosto de fazer. Encontrar pessoas, localizar pessoas, entregar esses mapeamentos. Eu amo, assim. Sério, é minha grande pira. Eu tenho essa grande pira, assim. Por isso que eu tô sempre circulando nos eventos, conhecendo as pessoas, conhecendo os quadrinhos. A gente tem uma cena de quadrinho nacional tão incrível, assim. Muita gente foda.
Ih, mas você acha que falta oportunidade?
Acho que também, cara. Acho que acho que quando a gente fala de quadrinhos...
Tipo, eu sou uma pessoa, eu desenho bem. O que, que eu tenho que fazer? Eu tenho que fazer um curso de roteiro?
Sim, sim. É, acho que esse tipo de oportunidade...
Qual é o caminho?
Eu não sou editora de quadrinhos, mas... acho que esse percurso de se reposicionar e conseguir ser publicado, ele é, às vezes, muito difícil. Eu acho que tem rolado muitas oportunidades para curso de graça. Recentemente eu vi até, por exemplo, a animação, que é uma coisa muito legal.
Uhum.
E que, às vezes, falta no mercado animador do Brasil, porque a galera se forma, fica muito boa e os gringos roubam. Você pode se autopublicar, né? Que acontece bastante. Tem muita gente que começou, sim, publicando independente seu quadrinho e aí foi descoberto por editora, acabou recebendo oportunidade por editora. Mas eu acho que vale. Tem uma coisa legal, assim, de falar. É que eu acho que mais do que mudar o mercado de quadrinhos no Brasil, que eu acho que tá em constante mudança, eu acho que é mudar um pouco a mente do leitor, né? As pessoas ainda veem os quadrinhos nesse lugar infantilizado quando a gente tem... Cara, tem um trampo... da Cecília, por exemplo, que ela faz um... É quadrinho jornalístico, né, que fala. E aí é sobre o Parque da Luz, que é as trabalhadoras do sexo do Parque da Luz, que ela faz entrevista. Tem um trabalho dela que saiu agora recentemente também, que é sobre BDSM, que é incrível também, sobre fetiche, sabe? E, tipo, tudo em quadrinho.
Uhum.
Tudo em quadrinho, coisas, assim, incríveis.
Não é uma coisa restrita.
A Marília Mars fez o trabalho dela, né, que foi o Indivisível, que fala sobre a história do bairro da Liberdade enquanto um bairro negro. Um trabalho incrível, em quadrinhos. A Lila Cruz também tem um trabalho.
E o quadrinho as pessoas começam a gostar de ler, né?
Por quadrinhos. Eu acho que tem, assim, acho que dá pra trabalhar com público infantil, juvenil, mas acho que pra gente também, enquanto adulto, cara, se abre pra essas possibilidades. Nossa, eu vou lembrar, até o fim do programa eu vou lembrar, eu li recentemente um quadrinho sobre luto, quadrinho nacional. Cara, a Jazz, uma mina que tem uma zine sobre... o descobrimento do cabelo, né? A transição do cabelo dela enquanto uma mulher negra. Flávia Borges falou sobre autoestima, sobre depressão. Cara, a gente tem muitas mulheres falando sobre temas. Homens também, nossa. O Rafael Costa e o Jefferson Calça. Devo estar trocando o sobrenome, vocês me desculpem, amigos. Eles fizeram as 3 graphics, né?
Uhum.
Do Jeremias. Jeremias Pelle, que é da Turma da Mônica, esse personagem da Turma da Mônica. E aí tem esse trabalho incrível do Sidão, que é fazer as graphics, né? Tocar esse projeto das graphics, que são histórias que saem à parte. E assim, incrível, cara, eu juro, eu li os 3 e eu sempre choro. É muito bonito. É um trabalho muito sensível. Assim, e é quadrinho nacional. Quadrinho nacional e, sobretudo, Turma da Mônica. Então, acho que a gente precisa. O leitor precisa um pouco mudar também a mente, sabe?
Sim.
Muita coisa foda. Marcelo de Salete também tem um trabalho incrível. E assim, ó, vou te falar uma coisa. Tem coisa robusta, tipo assim, trampo de Marcelo de Salete, por exemplo. As cartas da Teodara, que eu acho que é esse nome. Que vai falar sobre as cartas de uma escrava que ela vive na cidade de São Paulo. Então vai ter um contexto histórico super pesadão. Negócio mais robusto. Mas se você quiser aventura, tem outro... Sabe, tem de tudo que é jeito, tá? Que é uma coisa mais jornalística. Putz, a Cecília tem esses 2 trabalhos. Cara, tem coisa. Tem a Elô de Ângelo, fez as histórias de quarentena. Tem tanta coisa, assim, tantos estilos. É muita coisa foda. Muita coisa
Você
foda.
Acha que se... a internet não tivesse na sua vida, você teria feito, percorrido esse trajeto, esse
não,
caminho?
Não.
Desde a ocupação dos secundaristas, etc?
Não. A internet tem um papel. A internet, assim, tem um papel muito louco na vida das pessoas. Acho que pro mal e pro bem, assim. Acho que me deu muita coisa legal, mas também me deu muita dor de cabeça, assim. Mas nas coisas boas, assim, acho que ser respeitada num lugar de, putz, faz umas coisas muito legais. E até pra Perifacom, assim. Quando a gente começou, assim, eu estava lá chancelando publicamente a Perifacom, porque, pô, a gente foi pedir dinheiro. Não muito, mas a gente pediu dinheiro, né? Pra fazer o evento. Foi importante, né? Putz, é um projeto que a Andresa tá aqui, mas não, eu conheço a Andresa da internet, nananã. Então foi importante, assim, entrar em contato. Pô, chamei o Rashid pra colar, a Natália Brides, uns queridos, assim, uma galera, sabe? O próprio Sidão. Então, assim, foi um negócio que eu olho, assim, com carinho, assim. Tipo, com carinho, mas eu acho que também a gente precisa sempre estar se repensando. E eu acho que é um processo que vários criadores de conteúdo têm passado também, de repensar a sua presença na internet, como a gente quer estar na internet. E tá tudo bem, gente.
Porque a internet, ela acabou sendo um anexo da vida, né?
É.
Então, como você quer usar esse anexo? O que ela pode te proporcionar? O que você pode proporcionar? E até quando? Até que ponto você quer ir, né? Porque, poxa, você falou do Drauzio. Ele tem um trabalho consolidadíssimo na internet. Uhum. Mas ele é um médico, sabe? E ele é um puta jornalista, escritor. E você fala... A internet... Às vezes a gente fala, nossa, eu pelo menos me falo 10 vezes por dia. Tipo, eu vou sair da internet. Eu não quero estar aqui. Mas é um veículo, né? A gente tem que... se sentir, sei lá, eu gosto de falar e entrevistar. É isso que eu vou fazer da internet. Eu não vou vender a vida maravilhosa de Amanda, porque nem eu acredito na minha vida maravilhosa. Né? Se eu tivesse um pouco mais de autoestima, talvez eu fizesse mais stories. Mas não é uma coisa, eu não quero que entre muito na minha família, e sabe? Tem coisas que isso não me faz bem. E eu acho que também a gente só aprende o que te faz bem vendo o que nos fez mal, né?
É.
E como a gente vem de um lugar de privilégio agora de fazer terapia, ter acesso a medicações e bons profissionais, faz com que a gente, eu pelo menos penso assim, esteja munida para dar munição. Nesse sentido, tipo, aqui, ó, tô aqui trazendo uma história legal, mostrando que ela convive com um diagnóstico, ela tem uma vida interessantíssima e ela tem as fragilidades dela. E ela tem uma vida incrível! Minha filha, essa menina, ela dá rolê com as pessoas mais legais. Ela era amiga pessoal de Mano Brown.
Não sou, não.
Não é?
Mas é meu chefe.
Tudo bem. Mas você tá mais perto que eu. E eu já acho que tô perto.
É, você tá perto ali na Zona Sul, né? O Mano Brown é o chefe.
Não, mas ele é chefe de todos nós.
Todos,
né?
Nós.
Todas as
chefe
músicas.
E pai.
É, exato. Pai, né?
Sabe, eu compraria. Sabe aquele Jesus Cristo?
Cara dele?
É, eu compraria.
Eu também.
Sabe, eu lembrei de uma série que tem um cão que é com a Beyoncé. Ela fala, não quero te decepcionar, menina. Assim, não quero te decepcionar, Beyoncé.
Que
é um meme.
O Mano Brown teria orgulho de mim quando eu posto esses stories? Não, então eu não vou postar. É isso, essa é a régua da nossa vida.
O que Mano Brown faria?
O que Mano Brown faria? Ele pularia meu stories, me daria um follow? Ele não me segue, mas ele te segue. Então, a gente quer que ele fique pra sempre.
Cara, agora uma pessoa legal que eu tenho orgulho de falar que eu sou amiga é o Load, assim, que é um cara muito legal.
Dos quadrinhos.
O Load, assim, ele é muito foda. E ele, pra mim, ele é um cara que tem construído uma coisa legal com a internet, tem a comunidade dele, que eu acho que a coisa do rolê do grafite que ele dá, ele troca muita ideia de vivência. Ele é um cara que eu acho bonito a relação que ele tem construído com a base dele, mas que também não tá imune a essa onda de hate, que eu acho que é isso, assim. Eu acho que tem uma coisa interessante da gente falar, que muitas das vezes a importância da terapia, ela também é sobre como você... vai receber as coisas. Porque muitas das vezes eu sentia que eu não conseguia receber algumas coisas e eu ficava muito mal.
Coisas boas também?
Às vezes é de duvidar até das coisas boas. Tipo, ah, nossa.
Nada a ver, né? Por que, que eles me tratam assim?
É, e ó, traumas, né? E aí eu acho que a gente vai usando essas ferramentas que a terapia, que a gente vai criando na terapia e a vivência toda pra se proteger e pra saber como receber as coisas. Porque às vezes, gente... Eu tenho certeza que a gente não pode falar desse lugar que é tipo, ai, vai existir uma internet onde as pessoas não vão mandar você se matar.
Não, infelizmente não.
Porque as pessoas, infelizmente, elas vão fazer essas coisas. Mas as ferramentas também estão aí para ser usadas. Jurídicas, você se proteger. Cara, desliga a internet, vai fazer outra coisa.
Desinstala o aplicativo. Desinstala por um aplicativo tempo, ou pra sempre. Aplicativos de namoro, frequenta? Namoro. Eu sou muito velha, né? Fala namoro.
Amigão, eu tento. Ai, eu não consigo. Isso aí eu
Você nunca frequentou?
Não, eu tô lá no Bumble. Inclusive,
tá lá. Se quiser,
lá,
dá um
joinha. Eu encontrei uma menina no carnaval que ela falou assim, ai, a gente deu um match no Bumble. Eu falei, então vamos resolver agora. Já beijei ela. Foi muito legal. Nossa, ai, eu sou assim, gente.
Você dá um match, você nunca mais fala.
Eu não tenho tempo.
Você não é... Ai, meu Deus.
Eu tô aqui gravando, deve estar um inferno meu celular.
É, ela tem uma reunião. Eu não quero... eu acho que já tá quase na hora da reunião. Eu não vou deixar ninguém... Eu já cheguei atrasada, então eu não vou fazer ela ir embora muito atrasada pra reunião dela.
Isso não foi uma indireta. Só pra explicar que eu não me dou com essa coisa de rede social, não. Mas de Bumble, porque você tem que voltar. E aí eu não sei.
Ah, tem que voltar?
Tem que voltar.
A minha época
falar.
Era Tinder.
Não, Tinder, Bumble. Eu gosto do Bumble porque é a mulher que chama, né? Mas aí, assim... Eu vou falar o quê, entendeu?
Salve, família!
Salve, família! Salve, rapa, salve, massa!
Salve, rapa, salve, massa! É isso! Essa é a nossa abordagem. Com isso, a gente, depois dessa aula de aplicativo de namoro... De namoro para Amanda, sua senhorinha. Essa aula de aplicativo de date, é de date que fala? Também não sei. Mas então, daqui a pouco a gente volta, né, com o nosso novo podcast, que a gente vai ensinar como se comportar nesse aplicativo. Tudo isso aqui só foi para introduzir nossa parceria com o Bumble.
Isso, mas gente, eu tô solteira, viu? Eu sou não monogâmica, eu tô solteira.
Mas agora ensina a tia aqui. Quando que uma solteira, quando uma não monogâmica está comprometida? Você pode ter vários?
Sim, você entra num relacionamento aberto e aí você continua ativa.
Mas daí, beleza, a gente tá namorando...
Eu já tive um casamento aberto.
A gente tá namorando um relacionamento aberto aqui, a partir de hoje. E daí eu posso namorar outra pessoa num relacionamento aberto? Então vai virar tipo uma aldeia global.
Não necessariamente.
Tem um limite do relacionamento.
Não, eu tô me relacionando com você. Você tá se relacionando com a pessoa. Eu não me relaciono com outra pessoa. Você que se relaciona com a pessoa. Mas eu posso conhecer outra pessoa. Já aconteceu, gente.
Vamos comer uma pizza.
Eu já, nossa, tem essa história que eu amo do hambúrguer. Que já saiu eu e as três pessoas que eu me relacionava. E tudo certo.
Mas elas não se relacionavam entre si.
Uma era lésbica, então não. Mas eles se davam super bem.
Ai, gente, que tudo.
Esse é o tipo de coisa que eu não falo muito. Eu nunca ficava falando muito publicamente, mas...
Essa é minha namorada.
Mas eu tenho altas histórias pra falar sobre relacionamento aberto. Tipo, meu companheiro às vezes chamou uma menina do Tinder pra sair. Eu falei, chama ela pra jantar com a gente. Enfim, sei lá.
A gente tem muito a aprender nesse nosso novo projeto agora com aplicativos de namoro, né? Bumble chama a gente na DM que a gente tá aberto.
Exatamente.
Porque a Andresa precisa de mais um emprego. Voltamos na semana que vem, obrigada.
Ai,
essa entrevista
amei.
Completamente bipolar, que a gente chora, a gente ri, a gente passa a lição, a gente dá a lição de moral, a gente ensina, a gente faz comédia.
Faz autocrítica.
Faz autocrítica, a gente chama pra base e chama pros eventos. Então... Perifacon em Diadema.
Julho.
Julho. Paz nos estádios, claro. Tchau.